Boa noite, senhores vereadores, assessora jurídica, nossa diretora, coordenadora Tia Cida, a todo o público que se faz presente, imprensa. Nesse momento, quero pedir a proteção divina para que abençoe o nosso trabalho nesta noite, que possamos aqui realizar a contento os debates que venham, sejam do anseio e desenvolvimento do nosso município. Estando o nosso secretário e o nosso segundo secretário em viagem de interesse do município a Brasília, eu quero convidar o vereador Ivo Pedro para secretariar esta sessão. Também, de igual forma, convido o vereador Ailton Barbosa para compor a mesa de segundo, a cadeira de segundo secretário. Assim recomposta a mesa, eu convido o segundo secretário Ailton Barbosa de Oliveira a que faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, nossa assessora jurídica, a Cida, e as pessoas que estão aqui presentes. Presidente, nessa sessão nós estamos com 10 vereadores.
Estando em número suficiente de quórum para a sessão, eu declaro aberto os trabalhos e convido solicito ao primeiro secretário Ivo Pedro para que se faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura da ata.
Havendo pedido dispensa do vereador Valdemar, eu coloco para que a Assembleia, os vereadores decidam, coloque em votação o pedido de dispensa da ata. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os que discordam levantam-se e manifestam. Não havendo manifestação, aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantam-se e manifestam. Não havendo manifestação, a ata da sessão anterior está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, Ivo Pedro, para que se faça a convocação.
Convocação. Sexta sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da nona legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 13 de março de 2017, às 20 horas, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, N Centro, para deliberar o seguinte. Expediente, leitura das proposições, projeto de lei complementar, número 7/2017, autoria mesa diretora, dispõe sobre a transformação do cargo de provimento em comissão de assessor jurídico, com adequação das respectivas atribuições do cargo, altera quadro das tabelas de anexo do plano de cargos instituído pela Lei Complementar Municipal 1638/2016, cria órgão na organização da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei 15/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a Política Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, a criação, organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano e a designação da Comissão Esportiva Julgadora e da outras providências. Projeto de Lei 16/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Municipal a promover concessão de direito real de uso da área de terras urbana do município de Juína, que menciona a Associação do Ministério da Esperança, AME, e da outras providências. Projeto de Lei 17, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento do valor que menciona, com a finalidade de cumprir acordo judicial celebrado com o Ministério Público Estadual, a ser homologado nos autos do processo em trâmite na segunda vara da comarca de Juína e da outras providências. Projeto de Lei 18/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. Indicação. Indicação número 70/2017, autores, Ailton Barbosa de Oliveira e Ivo Pedro. Indicação número 71/2017, autores, Antônio Munhoz Sanches, Sandro e Carlito. Indicação 72/2017, autor, Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 73, autores, vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Saulo Evangelista. Indicação 74/2017, autores, vereadores Carlito, Sandro, Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicação número 75/2017, autores, vereadores Ivo Pedro, Carlito, Sandro e Wilson Locatelli. Indicação número 76/2017, autores, vereadores Sandro Cândido, Carlito e Tuna. Indicação número 77, autores, vereadores Sandro Cândido, Carlito, Tuna, Locatelli e Ivo Pedro. Grande expediente, inscrição, número 06/2017, do vereador Paulo Roberto Diepo. Assunto, rodovia MT-183.
Vereador Paulo, o senhor tem 10 minutos para falar, de acordo com o regimento interno, relativo à matéria a qual solicitou. Por favor, a tribuna é toda do senhor.
Senhor presidente, eu peço autorização para a mesa, para falar aqui da mesa mesmo.
Pedido concedido, senhor
vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ao público que nos prestigia com a presença de vocês. Sejam bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, eu sempre critiquei a administração do governo do Estado, senhor Pedro Táxi. Não por ele ser mau governador, por ele estar ausente na nossa região. Porque aqui na nossa região, no nosso município, até hoje, com 2 anos de governo, indo para o terceiro ano, nada foi feito. Mas no início desse ano, eu voltei atrás e agradeci ele por uma atitude que ele tomou, de muita relevância, foi de colocar um equipamento, uma patrulha, para recuperar a rodovia 183 que liga Juína-Aripuanã via Distrito de Filadélfia, popularmente conhecida linha 5. Pois bem, o acordo que foi feito com a Sinfra, que eles não cumprem nada, senhor presidente. Eles falam uma coisa hoje, amanhã eles mudam tudo e desfaz o combinado. O acordo que foi feito dessa patrulha ficar dando manutenção, trafegabilidade nessa estrada durante a época das chuvas e após as chuvas, na época da seca, realmente fazer um trabalho de reabertura dela, que ela é um carreador, ela é um carreador, dar uma levantada nessa estrada, uma reabertura nela e recuperar ela. Pois bem, essa semana fomos surpreendidos, senhor presidente, com a empresa recolhendo os maquinários e se retirando da linha 5 e indo para Juruena. E eu, hoje de manhã, entrei em contato com a deputada Janaína Riva, que, por sinal, muito atenciosa, prontamente foi à Sinfra saber o que estava acontecendo e recebeu essa notícia que tinha ido para Juruena. Então, eu queria aqui, senhor presidente, voltar atrás o agradecimento que eu fiz ao senhor governador Pedro Taques, que é o governador da Baixada Cuiabana e não do estado de Mato Grosso. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Que o seu secretariado combina não é cumprido. É um governador sem palavra, um ditador de opereta, que, infelizmente, para a nossa região, para o nosso município, até agora não se fez nada, a não ser atrasar os repassos do Estado, que ele é obrigado com o município. E eu quero saber da Sinfra, senhor presidente, que eu vou atrás disso ainda, como que vai ficar a trafegabilidade nessa estrada? Porque o que a Sinfra informou hoje, que a manutenção dessa linha 5 é obrigação do município, porque o município recebe o dinheiro do FETAB. Com coisa que o município recebe muito dinheiro, que o dinheiro que recebe é uma lemada para arrumar as vicinais. Essa linha 5 é uma estrada de aproximadamente 90 quilômetros até a divisa do Rio Furquim. Uma ponte para lá da Filadélfia, as águas levaram ela, e a obrigação era da empresa fazer. Pois não fez, a prefeitura foi obrigada a pegar o maquinário dela e ir lá fazer a ponte. Por quê? Para atender as pessoas que para lá dela moram, para ter o trânsito, a trafegabilidade, para ter acesso à Juína, trazendo seus produtos, como, por exemplo, leite, que é uma coisa que 3-4 vezes por semana passa 2-3 caminhões carregados de leite do distrito para cá, do PA 1, 2 e 3, Iracema 1, 2 e 3. Então, sábado, infelizmente, ela já ficou interditada essa estrada, no sábado à noite, de uma chuva que deu. E essa empresa, infelizmente, ela foi embora. Então, senhor presidente, aqui eu quero retirar o agradecimento que eu fiz ao senhor governador e dar um voto de repúdio à posição dele, que é uma coisa tão pouca, tão pequena, para uma região nossa, para o Estado fazer, que, infelizmente, até isso ele tirou da gente. E eu tenho muita pena das pessoas que dali moram no distrito. Tanto na Iracema 1, 2, 3, Paraná 1, 2, Rio Verde e as outras fazendas que tem na sequência. E nós vamos ser cobrados por isso, senhor presidente. E com razão, a população tem que cobrar. Que essa estrada, tudo bem, está chovendo, a estrada não é boa, tem buraco, mas ela tem que ficar trafegável. As pessoas têm que demorar uma, duas, ou três, ou quatro horas, mas tem que sair daqui e chegar lá. Agora, infelizmente, vai ficar intransitável essa estrada, porque o período chuvoso ainda não terminou. Agora que dá umas chuvas pesadas no final das águas, vocês, os senhores sabem disso, e nós vamos ficar à mercê de um governo que é governador, já repeti, já falei um monte de vezes isso, da Baixada Cuiabana. Todas as obras estão na Baixada Cuiabana. Eles fazem isso, não é por, de repente, não gostar da gente, não. Eles fazem isso porque, na verdade, na Baixada Cuiabana, onde está 90% da população que, dos dias de eleições, vai na urna votar. Então, se trabalha muito lá embaixo. E nós aqui ficamos abandonados à mercê da própria sorte. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo. E eu não vou usar todo o meu tempo, não, que já foi o necessário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convoco, então, primeiro secretário, a fazer a ordem do dia.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação, projeto de lei número 3/2017 do Poder Executivo Municipal. Declara de utilidade pública no âmbito municipal a Associação Cultura e Comunitária de Amigos, ACCA, e dá outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 03/2017 em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei 03/2017 está aprovado em primeira discussão e votação.
Projeto de Lei número 10/2017, Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de sessão com o Poder Legislativo do município de Juína, Mato Grosso, com o objetivo de ceder um servidor investido em cargo de provimento efetivo e dar outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária 10/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Este projeto tem a finalidade de ceder até 2 servidores a pedido do Poder Legislativo, cedência do município para executar serviços gerais aqui no âmbito dos prédios da Câmara. Então, esta a finalidade, porque até então nós estávamos com esse servidor sendo pago pelo Executivo. No entanto, ele agora é transferência para o Poder Legislativo. Eu, em se tratando de projeto de lei em primeira votação, discussão e votação, eu coloco em votação o projeto. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei 10/2017 está aprovado por unanimidade.
Projeto
em primeira
de lei...
discussão e votação.
Projeto de lei número 11. Projeto de lei número 11 é o Poder Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a promover a doação de uma área urbana que menciona em favor do Estado de Mato Grosso para fim de edificação da sede ou base do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, unidade de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 11/2017 em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei ordinária número 11/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei 13/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre a autorização para firmar termo de fomento ou colaboração para transferir recursos financeiros do ICMS Ecológico para a entidade legalmente constituída que menciona com o fim da execução do Programa Socioambiental e Economia da Etnia Cinta Larga no exercício financeiro de 2017 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 13/2017 em discussão. Bom, este projeto, ele é um direito institucionalizado, transferido aos municípios, em parcerias com os municípios, o Estado, no sentido de atuar na preservação das áreas ecológicas, de preservação ecológica, tanto das etnias, né, das áreas indígenas, como dos parques ambientais e também de todas as áreas que se referem a projetos de manejo. Então, é feito um estudo dentro de cada município e repartido, né, esse ICMS oriundo, ele também é definido pelas vendas de produtos e também de saídas e também do imposto sobre transportes, né, que operam dentro das linhas interestaduais e de todas, interna e estadual. Então, esse é um tributo que vem, não é mais um tributo, e sim um repasse partilhado daquilo que se arrecada para ajudar na preservação. E cabe aos municípios, né, diretamente do Poder Executivo, a fazer esse repasse para as entidades e também aquilo que é devido ao município que fica no ente. Eu coloco o projeto de lei número 13/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei número 13/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de Lei 14/2017, Poder Executivo, dispõe sobre autorização para firmar termo de fomento ou colaboração para transferir recursos financeiros do ICMS Ecológico para a entidade legalmente constituída que menciona com o fim da execução do Programa Social, Socioambiental e Economia da Etnia Inauenê-Naue no exercício financeiro de 2017 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 14/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas de trabalho, novos vereadores. Ao mesmo tempo, cumprimento aqui todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento aqui, a sessão é ordinária. Dizer, senhor presidente e colegas, que eu ia comentar o projeto anterior, por se tratar de mesma natureza, os dois projetos, tanto o 13/2017 como o 14/2017, ele tem referência ao repasse financeiro às etnias. E esse repasse está garantido na lei de 2001, foi uma lei aprovada, inclusive, com muito debate a nível de Estado, que a lei do ICMS Ecológico, como foi retratada aqui por Vossa Senhoria. Porém, esse valor que menciona é referente ao percentual de área que é preservada no município. Por se tratar de área de 60%, quase passa de 60%, que são árvores de reservas ambientais aqui no nosso município, o Estado precisa contribuir com o ICMS para que faça-se a compensação das áreas que são cultiváveis. Nesse sentido, as etnias elas recebem os recursos com o objetivo de fomentar a questão principalmente educacional. E aqui, todos os anos, precisamos aprovar projeto de lei para que regularize a efetivação do repasse para as etnias. Nesse momento aqui, as duas etnias, cada uma deve receber em média, entre uma pela outra, R$50 mil, três parcelas. Então, nesse sentido, as duas etnias estão contemplada, porém, eu tenho que ver com... Depois a gente precisaria verificar, eu vou estar verificando isso, porque a etnia aqui dos Riquitibaça aqui não estão recebendo, né? Então, eu gostaria até de verificar porque essas são três aqui e não menciona a terceira etnia. Deve que ser um termo legal, a gente vai verificar isso, porque essa etnia aqui do Riquitibaça, que são os canoeiros, não recebe.
Mais algum vereador? Uma das razões, vereador Carlito, é que a etnia dos Riquibates, eles pertencem ao município de Juara, né? Juara e Brasnorte, né? Então, provavelmente, a mesma estudo, ele é direcionado de forma semelhante à nossa, idêntica à nossa, né? Os demais municípios. Mas eles certamente recebem por Juara e Brasnorte, que devem compreender as suas limitações lá de áreas, né? Então, é um projeto interessante e já houve muitas alterações, muitas mudanças desde a criação da lei. Muitos estados ainda, acho que da federação ainda tem somente 20 estados aderiram ao ICMS ecológico. Então, acabam que ainda, por essa razão, alguns pontos de discussão. Então, a gente espera que cada vez mais a lei se aprimore e chegue, de fato, o benefício para essas áreas de preservação que são tão importantes e ajuda aos povos indígenas ou os demais, as outras povos, no sentido de contribuir com a sua subsistência. Eu coloco o projeto de lei 14/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os contra levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, O projeto de lei número 14/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Indicação, discussão e votação única. Indicação número 70/2017, autores, vereadores Ailton Barbosa e Ivo Pedro. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a necessidade e oportunidade de reforma geral da Escola Municipal Euclides da Cunha, situada na linha 4.
Eu coloco a indicação número 70/2017 dos vereadores Ailton Barbosa de Oliveira e Ivo Pedro em discussão.
Não pode discutir.
Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação 71, autores Antônio Munhoz Sanches, Sandro e professor Carlito. Indica a sua excelência, senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia secretário municipal de orçamento e, aliás, de planejamento, a necessidade e oportunidade de estender a rede de transmissão de energia elétrica para a rua César Boniatti, do setor industrial.
Eu coloco a indicação dos número 71 dos vereadores Antônio Munhoz, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, companheiros vereador, semana passada eu fui convidado por um grupo de família ali dessa rua César Boniatti. Tinha umas oito pessoas ali, todos que eram moradores ali, e eles todos se encontram sem energia, já morando nesse local. E eles pediram para a gente estar fazendo essa indicação, porque já foram já várias vezes na SEMAT, pediram e não foram. Então, a gente está fazendo essa indicação. Já falei com o prefeito Altir também, a respeito dessa rua também, tem vários moradores lá, tudo é gente conhecida e pioneiros daqui de Juína, que precisa dessa energia. Então, a gente está registrando aqui, está levando para a SEMAT, levar para o conhecimento também do prefeito, para fazer o alinhamento da rua também lá, para marcar onde vai ser colocado os postes dessa baixa tensão ali, para favorecer essas 8 famílias, ou mais, significa umas 10, 12 casas que mora, né, que está feita nessa rua. Então, só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 71/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação 72/2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, a necessidade e oportunidade da construção de uma varanda na porta da entrada do PSF no bairro Cidade Alta, do módulo 6.
Eu coloco a indicação número 72/2017 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, o vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, funcionários da Câmara. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite ao público presente. Essa indicação, senhor presidente, é de suma importância porque nós temos ali um PSF no bairro Cidade Alta, módulo 6, e o espaço físico dele já está pequeno há muito tempo. É um PSF que foi construído para atender a torno de 2.000 famílias, e hoje está atendendo em torno de 5, 6 mil famílias. Então, essa varanda construída lá na frente vai poder acomodar melhor as pessoas. Porque tem dias ali que a gente passa frente do PSF e a gente percebe que as pessoas estão sendo atendidas. Mas muitas pessoas não conseguem nem ficar lá dentro do PSF. Então, as pessoas ficam ali por fora, e época de chuva, sol, Então é necessário, agora vai começar o sol, principalmente sol quente, as pessoas vão ficar metade para o lado de fora. E o bairro Cidade Alta é o bairro que mais cresce. Você pode prestar atenção, ficar lá olhando, né, seu Santinho? Todo dia muda gente para o bairro Módulo 6. É impressionante, todo dia muda gente. E o PSF está cada dia mais abarrotado. E a gente sabe que é dificilmente, nem de um ano ou dois, será construído um novo PSF. Se acontecer, será em torno de 3 a 4 anos para a gente ter lá um novo PSF. Então, a gente queria pedir também ao líder do prefeito que nos ajude nessa indicação, a cobrar do prefeito, cobrar da Secretaria de Saúde, para que construa uma varanda ali em frente ao PSF, coloque banco para que as pessoas fiquem acomodadas para serem atendidas. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu só queria pontuar também, vereador Salmo, dizer que é pertinente o seu vosso pedido. Nós aqui nessa casa fizemos várias vezes esta mesma indicação e a gente sempre considera um descaso, um desrespeito com a população, com os usuários que dependem do serviço de atendimento do programa de saúde da família. E a gente espera que a nossa secretária olhe com atenção isso e possa realizar esse pedido, que eu acho que é o desejo de todos nós, desejo de toda a população ali do bairro Módulo 6. Eu coloco a indicação número 72 em votação. Os vereadores a favor... Com a palavra, desculpa, vereador Paulo.
Senhor presidente, só para contribuir, a única cobertura que foi feita de proteção contra chuva e sol nos PSFs até hoje, após a construção deles, foi uma cobertura que foi feita no PSF próximo ao CISC, que foi pago por esta casa, senhor presidente.
É fato. Eu coloco a indicação número 72/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a proposição número 72/2017 por unanimidade.
Indicação 73/2017, autores, vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Saulo Evangelista, indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruzzi, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade de elaborar projeto e construir estacionamento no canteiro central da Avenida Jambos, da rotatória que liga a Avenida Londrina até as imediações da Câmara Municipal.
Eu coloco a indicação número 73/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa. Em nome do nosso amigo J. Márcio, que já iniciou os trabalhos em Juína, cumprimento a todo o público. Senhor presidente, nós entendemos que, apesar de nossos canteiros serem muito bonitos, né, e bem cuidados, nós temos um problema muito sério em Juína com estacionamento. E hoje eu tenho um abaixo assinado aqui do comércio local, né, em frente ao fórum, de todo esse comércio que vem aqui nas dos Jambos, pedindo um estacionamento para que esses veículos possam ter mais traficabilidade, mais tranquilo, devido assim que o fluxo de veículos é muito enorme aqui em frente à Câmara Municipal. E eu vejo que, em conversa com o nosso secretário, há a possibilidade de preservar, né, tanto as árvores que ali tem, quanto as plantas, né, de fazer assim um estacionamento planejado. Então eu peço aí a colaboração dos colegas.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 73/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação de 73/2017.
Indicação 74/2017, autores, vereadores professor Carlito, Sandro Cândido, Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruzzi, com cópia à secretaria, secretária de Educação e Cultura, senhora Vera Lúcia Pereira Granja, a necessidade e oportunidade da compra de 2 ônibus do caminho da escola através do convênio FNDE.
Eu coloco a indicação número 74/2017 dos vereadores Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro e Wilson Locatelli em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, essa indicação refere-se à ONG de transporte escolar. Sabedores que são aqui da situação que é o transporte escolar e outra questão é um dos gargalos principal da Secretaria de Educação no que se refere à despesa. Tirando a folha de pagamento, vem o transporte escolar. E o transporte escolar de Juína, ele começou desde 2010 com a substituição das linhas terceirizadas para as linhas próprias. E hoje tem três linhas que são terceirizadas. Porém, com esses dois ônibus, vai minimizar essas três linhas. Isso é o que a gente pensa. Porém, o que nós precisamos ter claro é que a frota também envelhece. Além de envelhecer, ela tem desgaste. Além do desgaste, ela tem uma despesa imensa com manutenção de peças. Então, há necessidade de troca por veículos novos, no sentido de viabilizar economicamente a questão financeira da secretaria. Então, esses dois ônibus só não chegou antes, ou seja, não foi possível, devido à própria situação de inadimplência da prefeitura. E o FNDE ele tem à disposição, o que é necessário é fazer com que a prefeitura esteja em dias com as suas certidões, e só foi possível destravar agora, né, no mês de fevereiro, fazendo com que liberasse o que nós chamamos de PAR, que é o programa Caminhão da Escola, através do PAR. E foi possível indicar, já esse ano, dois ônibus, um de grande porte e um de médio porte. E é possível já esses ônibus estar presente aqui para a gente já no meados do mês de junho a julho. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, mais uma vez, para contribuir com o vereador Carlito, dizer assim que hoje nós temos que dar prioridade à nossa educação e, com certeza, o meio de transporte é o essencial, né? E nós aí vendo que tem que ser reformada essa frota nossa, já substituindo esses ônibus terceirizados, e queria aqui aproveitar o ensejo e parabenizar a Secretaria de Educação, que é a única frota que encontremos atualizada na entrada de gestão agora. Então, dizer assim, que vale a pena a gente aí estar pedindo ônibus para a educação. Muito obrigado.
Eu coloco a indicação 74/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 74/2017.
Indicação 75/2017, autores, vereadores Ivo Pedro Carlito, Sandro e Wilson Locatelli, indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Infraestrutura, senhor João Reis, e ASCOM, a necessidade e oportunidade de instalar bancos em volta da pista de caminhada no recinto da Lagoa da Garça.
Coloca a indicação número 75/2017 dos vereadores Ivo Pedro da Silva, Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido da Silva e Wilson Locatelli em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Quero ser breve aqui, senhor presidente. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, meus amigos aqui, colegas de trabalho. Dizer que essa indicação foi uma orientação recebida ontem na feira municipal de um senhor, cidadão juinense, inclusive colega comerciante aqui da área industrial, que fez me lembrar, também citou o seu nome, senhor vereador Wilson Locatelli, a respeito de nós estarmos pensando em colocações de bancos em torno, né, da pista de caminhada do módulo 6, entendendo ele a necessidade, tendo em vista que muitos se cansam no percurso, Então, se faz necessário ter um espaço para sentar, descansar e, quem sabe, bater um papo legal, uma prosa, quem sabe. Então, achamos a ideia do cidadão importante, é um amigo nosso. Volto na próxima sessão dizer o nome, que é um colega, lamento não saber o nome, não lembrar o nome neste momento. Mas achamos uma indicação importante, mas também fazendo lembrar a todos e a todas que a construção na gestão anterior e com a continuidade neste momento e também com a frente iniciada com o secretário de Infraestrutura, esteve mão de obra, o senhor Wilson também, o senhor Saulo esteve presente no mutirão, creio que outros, e deixaram um pouco melhor aquele ambiente, né, dando continuidade no projeto. Então, cremos que é uma indicação importante e eu peço o apoio dos senhores.
Mais algum vereador? E ali, devido ao espaço está ficando bem melhorado ali, né, vereador? Então, é interessante para as pessoas ali ter o seu momento de lazer, de bate-papo. Né, então, é interessante o pedido. Eu coloco a indicação 75/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação 76. Autores, vereador Sandro Cândido, Carlito Etuna. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, senhora Vera Lúcia Granja, a necessidade, oportunidade e conveniência de aquisição de uma câmara fria para armazenar os produtos adquiridos para a merenda escolar da agricultura familiar.
Coloca a indicação número 76/2017 do vereador Sandro Cândido da Silva, Carlito Pereira da Rocha e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, o objetivo dessa indicação nada mais é do que fazer com que os produtos da agricultura familiar possam se tornar cada vez melhor na alimentação escolar ofertada pela Secretaria junto às escolas municipais e Centro de Educação Infantil. Hoje, a Secretaria de Educação, através do Conselho da Merenda Escolar, inclusive o Conselho da Merenda Escolar tem visitado e apontado, tem vários freezers lá na Secretaria, acho que é 4 freezers, e esses freezers estão com uso bem avançado, inclusive com problemas já, haja visto necessário a troca. Então, olhando em trocar 4 freezers, é melhor você comprar uma câmara fria, que você armazena toda a produção, ou seja, inclusive até mais do que aquilo que os freezers ocupam, e aí atende toda a demanda necessária, principalmente com polpa, legumes, fruta, tudo aquilo que é necessário na alimentação. Facilita, tem muito para a pessoa que vai conduzir a merenda até os locais onde que são destinados, para que chegue fresquinho no ambiente onde que vão ser consumidos. Então, nesse sentido, que foi para melhorar a merenda escolar, principalmente aqui no município de Juína, através da secretaria. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 76/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação 77/2017, autores, vereadores Sandro Cândido, Carlito Tuna, Locatelli e Ivo Pedro. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, senhor João Manuel de Souza Pérez, a necessidade e oportunidade e conveniência da recuperação das cercas em torno dos parques ambientais dos bairros Módulo 5 e Cidade Alta.
Eu coloco a indicação número 77/2017 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Carlito Pereira da Rocha, Antônio Munhoz Sanches, Wilson Locatelli e Ivo Pedro em discussão. Bom, eu gostaria de fazer um relato sobre esta indicação, dizer da importância dela, salientando que a gente que pudesse viver no mundo sem cercas, sem muros, né, vereador Ivo? No entanto, nós sabemos da falta de educação do nosso povo e portanto, todas essas áreas, até nós mesmo, somos privados de muitas situações. E devemos, assim, zelar para que, de fato, mantenhamos a segurança. Nesse caso aqui, os parques aqui da Lagoa da Garça, sentido toda a extensão aqui do lado do ginásio de esportes, também lá do bairro Módulo 6, entre o bairro Módulo 5 e o 6. Lutamos no passado para que o Executivo desse uma atenção desse pedido de manutenção dessas áreas, porque achamos elas importantes para a nossa cidade, né? Porque são áreas ali que já foram demarcadas, limitadas, para que pudéssemos zelar para ela, para termos esses espaços como referência de preservação permanente. No entanto, não ocorreu na maioria delas em toda a cidade, ocasionando até em muitas infrações processos em andamento no fórum. Alguma delas já entrou até em acordo judicial, no sentido de aliviar, houve uma despesa do Executivo pagando, né, esses acordos. Então a gente espera que o novo gestor possa dar uma atenção especial a essas áreas e ali a gente possa ter a garantia de que tanto a fauna e a flora estará preservada e também nós, como cidadão, possamos olhar para aqueles espaços e ter a certeza de um local que tem bem cuidado, que é ali a natureza sempre se renova e também nos renova como pessoas, porque nós dependemos dela. Então, esse é o nosso ponto de vista para que seja de fato executado esse trabalho de preservação que é com as cercas. Eu coloco a indicação número 77/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Explicações pessoais.
Bom, nós temos que tempo aí?
Uma hora.
Nossa hora?
Uma hora.
Que horas?
Uma hora.
Nós temos 5 minutos para explicações pessoais. Vamos fazer, então, por sorteio, como é o regimento da casa. Primeiro a usar a palavra. Isso. Carlito Pereira da Rocha, com a palavra.
Senhor presidente, novamente, boa noite a todos. Eu quero retomar aqui com a conversa que o Paulo usou o expediente da MT-183 e dizer para o Paulão da real situação, né, da MT-183, haja visto que local onde que praticamente visitei dezenas de vezes, ou seja, meu pai morou naquela MT e conheço bem, o Valdemarzinho conhece, sabe onde que é o local que eu estou me referindo. E dizer da preocupação, Paulão, do AMT, onde que você cria uma expectativa das pessoas, cria inclusive o Valdemarzinho usou aqui da tribuna, aqui do expediente, para dizer da necessidade, da garantia, daquilo que estava festejando com a empresa que iria estar aqui na AMT, fazendo um trabalho e que ia, ou seja, para tudo indicava que ia ficar o ano todo, e agora você fica com, ou seja, vazou pelos dedos aquilo que você tinha nas mãos. Isso é lamentável, eu fico lamentando como é que nós vamos fazer. E aí joga nas costas da prefeitura, dizendo que o FETAB que vai resolver o problema. Olha, FETAB, todos nós aqui sabemos da situação e o que é o FETAB, que é 20% retirado do ICMS, inclusive ICMS, que deveria ser colocado os 25% para a educação e não é colocado, inclusive a nível de estado nem a nível de município, dos municípios, o FETAB. Então, isso, eu lamento esse debate, essa discussão para nós aqui. Eu acho que a gente precisamos trazer à tona. Não é, isso não é só o que você apresenta, o Paulão, porém, nós temos que ver outra questão que tem, e aí, eu acho que quem assistiu ontem o Fantástico, deu para perceber de perto o que, que é uma PPP e o que, que era o debate que nós fazíamos o ano passado, naquele debate que nós discutimos com os trabalhadores da educação, da saúde, da civil, do militar, todos os trabalhadores envolvidos num debate de não as PPPs. E o Fantástico mostrou uma reportagem dizendo o que, que é as PPPs, como é que ela funciona na prática e como funcionou em alguns municípios, está funcionando, inclusive aqui no Mato Grosso. A exemplo que eu trago para vocês aqui é umas PPPs que estão funcionando aqui na saúde, através da Polícia Civil, e as PPP utilizadas no polo de saúde. Na Secretaria de Segurança Pública, a PPP que funciona, que é a parceria público-privada, ela é lamentável, porque o material que chega, que é comprado por essas PPPs, as mulheres não conseguem usar, de tão ruim que é o material. Quem quiser verificar isso, é só ir lá na delegacia e conversar com os policiais para saber o que eu estou dizendo dos materiais que chegam através dessas PPPs. Fora, e aí dizer que esse material chega a cada mês. Se o pessoal que precisa de um material tem que ir em Cuiabá buscar o material. E quando vem, vem conta-gota trazendo. Isso está no polo de saúde. Um outro exemplo, quem quiser verificar de loca, é só ir lá no polo de saúde para verificar a situação que está o polo de saúde com materiais de expediente. Não existe recurso destinado ao polo e nem a Polícia Civil e nem militar, nenhum. Outra questão que tem, que trago como marca, e aí acho que é bom todos aqui olhar, que foi, acho que quem aqui que estava me dizendo, que é o Ivo, né, que vai para Juruena, né? Isso, quarta-feira, que é o lançamento da 174, né? Acho que é isso, 174, o lançamento na quarta-feira, sexta, né? Mudou para sexta-feira, e aí nós estivemos lá no gabinete, sabemos como é que está a situação. Olha, primeiro, temos que ter claro, o impacto ambiental não foi nem resolvido ainda, ou seja, não tem nem se sabe como é que vai funcionar essa questão do projeto do impacto ambiental. Se sair o final desse ano o projeto do impacto ambiental, olha lá, começa-se o ano que vem fazendo alguns tapa-buraco da estrada. E já está lançando a obra que o asfalto começa. É mentira. Isso é mentira, porque nós estivemos lá e verificamos isso. A outra questão que tem é aqui, indo para de Belas Norte, a BR, né, a EBR. Ali na margem, foi feito um recapeamento, eu sempre dizia, o recapeamento, ou seja, a lama asfáltica é muito boa nas ruas. Não, fizeram em estrada, hoje está lá o exemplo. Está praticamente quase igual ao que estava antes, com menos de seis... com menos de 3 meses de término da obra. Então, essa é a marca que o governo, que o senhor está colocando, o aplauso para o governo do Estado de Mato Grosso aqui na nossa região. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos pelo dia e uma boa semana para todos nós.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, semana passada, sessão passada, a gente fez aqui eu fiz uma indicação para se tornar aquela redonda do CISC, ali no módulo 5, e uma praça. Aí agora chegou essa indicação aqui dos nobres colegas também para se colocar banco ali na Lagoa da Garça. Ali em torno do CISC, eu conversei com os comerciantes e quase todos eles concordaram em patrocinar os bancos, colocar os bancos lá e colocar o nome das suas empresas. E nós, como vereadores aqui, essa indicação que a gente está fazendo para o Executivo, acho que o Executivo poderia fazer uma parceria, porque a gente sabe que em várias cidades o comércio coloca os bancos nas praças e divulga a sua empresa. E tem cidade que o comércio assume até os canteiros, planta a grama, cuida da grama, coloca, planta a árvore. No caso aqui, nós temos a Avenida dos Jambos, que não tem jambos, né? Então, acho que nós poderíamos fazer uma parceria com a prefeitura, conversar com o comércio e liberar o comércio. Aquele que estiver disposto a divulgar a sua empresa, colocar um banco numa praça, tem problema nenhum, pode colocar na Lagoa da Garça, tem a Praça da Bíblia, tem também ali a Praça do Bairro Cidade Alta, módulo 6, que já está com os bancos quebrados, para o comércio custa pouco e pode divulgar o seu comércio, já que eles investem em propaganda e mídia, podia colocar nas praças. Eu acho que é interessante, nós vereadores, a gente tem que cobrar sim do Poder Executivo, mas tem muito comerciante que tem vontade de divulgar a sua empresa e seria uma grande oportunidade de divulgar numa praça. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz Sanches.
Senhor presidente, queria falar e agradecer aqui também pelo setor São Paulino ali, onde tem a Associação dos Cafeicultores. Neste sábado eles se reuniu lá e convidou vários secretários lá para estar falando um pouco da sua pasta ali e seus objetivos que tem de oferecer para os agricultores, principalmente para a agricultura familiar ali do setor São Paulino. O setor São Paulino, ali da Associação dos Cafeicultores, são em 4 comunidades. É a São Paulina, Nossa Senhora Gorete, da linha 9, Nossa Senhora Saúde, também da linha 9, e a Santa Rita, também é da linha 9 também. Essas 4 comunidades se formam a Associação dos Cafeicultores ali do setor São Paulino. Estava presente o nosso secretário de Agricultura, o senhor João Manuel, falou um pouquinho da sua pasta e como que é o objetivo que vai trabalhar em cima de projeto de melhoramento na agricultura. Estava também presente também a nossa secretária de Educação, a Vera Lúcia, falando dos inícios das aulas também, ali também naquele setor, na Escola Ponce de Arruda. O secretário de Planejamento, Luiz Braz, também estava lá. O pessoal da Empaer também fez as suas colocações também. Estava o senhor também, presidente da Câmara, nosso presidente aqui. Nosso prefeito, Altir Peruso, também estava presente. E o nosso, da nossa associação, o Sicredi ali, também estava ali, falando assim da importância e das linhas de crédito que tem para a agricultura, agricultor, principalmente nas linhas de crédito, principalmente para a agricultura familiar. A gente sabe que o Sicredi é uma associação que vem beneficiando várias famílias aqui da nossa região, principalmente do nosso município, e as linhas de crédito deles é a mesma linha que existe no Banco do Brasil. É uma parceria também que eles têm e eles repassam esse dinheiro com o mesmo juro que tem no Banco do Brasil. Então, eu vejo assim a preocupação do setor São Paulino ali, do presidente da ASC ali, seu Vanderlei, de estar levando esses pessoal lá para estar falando um pouquinho a respeito do que tem dentro da prefeitura, de cada secretaria, para estar falando para os agricultores a importância de um prefeito junto com os secretários num setor, contando os objetivos e as oportunidades que a prefeitura pode estar ajudando todos os agricultores. Então, a gente viu que o nosso secretário falou de várias linhas de produção que pode estar melhorando a agricultura familiar, principalmente na zona rural, e é uma das oportunidades aonde vê que o governo, principalmente o prefeito, dá incentivo à agricultura, os agricultores ficam muito felizes, porque a gente sabe que a gente passou 4 anos aqui nessa gestão e o nosso secretário de Agricultura não investiu nada de benefício aos nossos agricultores. Então, senhor presidente, são minhas palavras, quero parabenizar o pessoal do setor São Paulino e todos o secretário que esteve presente fazendo suas colocações ali no setor São Paulino. Boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, Jacida. Boa noite, assessora jurídica, doutora Érica, senhores vereadores, nossos amigos, todo o público presente em nome do meu amigo Jota Maios, parabenizar pelo seu trabalho, sua casa de apoio aqui em Juína, que vai beneficiar as pessoas do Noroeste e Mato Grosso, mas a gente conversando com você, você tem um coração muito bom, também vai ajudar muitas pessoas de Juína. Parabéns e desejar sucesso a você, que Deus continue te abençoando, que sei que Ele já está te abençoando, mas que continue abençoando cada dia, que você realize o seu sonho, que cada um que mexe com gente, gosta de gente, tem um sonho, e só para quando a gente morre. Então, quero parabenizar você, dizer, senhor presidente, que estou muito contente nessa casa de lei, que eu ando por aí, as pessoas estão aqui, sei que está um momento difícil para nós, tanto para o prefeito como para os vereadores, muita cobrança, um ano chuvoso, cheio de buraco para a cidade, não está sendo fácil, mas a gente está cobrando o secretário, está conversando, numa democracia, sem briga, e está sendo socorrido o lugar mais difícil. Não está sendo fácil, a gente sabe, maquinário não tem, mas eu fui no João Reis, tudo que a gente está chegando lá, ele está pulando igual a pipoca, está tentando fazer que, como tem ataque de fluidividade, os caminhões, os ônibus, ande. E ele prometeu para a gente que logo mais, a hora que melhorar o tempo, vai contratar caminhão, vai colocar máquinas para trabalhar. Então, não está sendo fácil, nem para nós vereadores, não está sendo fácil. A cobrança é muito séria, o povo tem razão de cobrar, o povo tem direito de cobrar, mas eu vi essa semana lá perto do rancho mesmo, jogou uma viagem de Cascai, daí umas 4 horas de uma chuva pesada e levou tudo embora. Então, não está sendo fácil. E dizer também, estou muito feliz, essa semana passada eu tirei 3 dias para visitar os praticantes de ecoterapia, ao qual eu trabalhava com eles, mas anteriormente eu não tinha tempo, eu fazia o trabalho lá, mas não tinha tempo de ir na casa deles visitar. Eu fui lá visitar alguns, que a gente deu alta depois. Vocês não sabem o que é a alegria de você pegar uma criança 2, 3 anos atrás numa cadeira de roda, e você ir depois de 2 anos na casa dele, você vê ele correndo, brincando no quintal. Tudo isso eu devo primeiro a Deus, que nos abençoa em mim, e as pessoas que acreditaram em mim e votou. Porque eu tirava dinheiro do bolso para investir nesse projeto. Hoje eu tenho condições de fazer um trabalho melhor, com a bênção de Deus, com o apoio desses vereadores que estão aqui também, estão entendendo que às vezes tem dia que eu não estou aqui na Câmara. Igual o Locatelli, tem dia que ele não está aqui. Mas está lá, que nem louco, correndo atrás do seu trabalho também, que nós não podemos largar desse trabalho social nosso. Que as pessoas pediu, ó, eu vou votar em vocês, mas não largue isso. Então eu quero agradecer à sociedade essa compreensão que vocês estão tendo conosco, comigo também, e que estamos aqui, à medida do possível, para somar para a cidade. Não para vocês virem aqui ver nós vereadores brigando um com o outro, mas sim trabalhando para o benefício de Juína. Tenha uma boa noite.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tipo.
Boa noite novamente, senhor presidente, a todos os vereadores, ao público que nos prestigia. Em nome do meu amigo Jota Mais, cumprimento a todos. Senhor presidente, não tem como não voltar no assunto da desatenção do governo com a gente aqui. O que eu fico irado, senhor presidente, que esse pessoal, eles não querem nem saber da nossa região, senhor presidente. Juína, você pode ver, esse governador, ele veio aqui um dia inaugurar o Corpo Bombeiro, ele chegou aqui com 1 hora, embarcou e voltou para trás. Ele nunca esteve nesse lugar. Ele nunca atendeu esse lugar. Você entendeu? Então, às vezes, o cara está com birra com o governador. Não é isso. É a falta de atenção, a falta de respeito, não com a gente, com os vereadores, mas sim com o povo, senhor presidente. É só porque ele ficou em terceiro colocado aqui na eleição, e agora, se tiver quatro candidatos, ele vai ficar em quarto. Ele não vem aqui, ele devia ter um pouco de respeito com a gente, devia nos conquistar, não nos deixar à mercê. Mesmo que não, ele foi o menos votado aqui, mas com uma vinda aqui, com uma boa conversa, com uma atenção melhor, talvez ele conseguiria reverter isso. Então, a gente vê que ele não é político, ele é politicamente analfabeto, então, infelizmente, nós vamos pagar o preço por isso. Agora, eu queria fazer um comentário, senhor presidente, quanto à indicação 73 do vereador Wilson Locatelli, do Ivo Pedro e do Saulo Evangelista, quanto ao estacionamento. é uma indicação brilhante, mas ela não tem que ser feita só nessa Avenida do Jambo, senhores vereadores. A rodovia JK, lá em cima, a Avenida JK, lá tem que ser feita urgentemente também. Apesar de que nós somos muito mal acostumados, nós queremos parar na porta da Caixa, nós queremos parar na porta do Banco Bradesco, nós queremos parar na porta do Fórum. Então, não sabemos o que é ir numa cidade grande, estacionar o carro e andar uma hora para chegar no local onde você precisa, e você pagando estacionamento ainda, e correndo o risco de ser o carro seu roubado. Aqui em Juína, pelo menos, você para o carro um pouco longe. O longe que eu falo é uma quadra, duas quadras. É lógico, se você tiver a oportunidade de parar na porta, é uma beleza. Mas, infelizmente, nós somos mal acostumados, nós temos que aprender que isso é o preço do progresso, e, às vezes, nós temos que andar um pouquinho a pé. O que faz bem também, né? Mas é uma indicação louvável, na qual a JK também tem que se fazer isso, fazer uma parceria com os empresários ali, fazer isso, que eles precisam disso. E vamos agora aguardar o projeto da nossa praça, que a nossa praça vai ter um estacionamento privilegiado, né? Vai conseguir acomodar três ou quatro vezes mais carros do que acomoda hoje. Então, isso é muito bom para comodidade para as pessoas, mas eu digo, volto a dizer, que nós somos mal acostumados e nós temos que andar um pouquinho, para o carro um pouquinho longe, anda um pouquinho que faz bem. São essas minhas palavras, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Com a palavra, Ailton Barbosa, vereador Ailton Barbosa.
Bom, senhor presidente, hoje eu fiquei preocupado, eu também fiquei sabendo que o governo, né, retirou os maquinários da linha 5 a 183. E eu fiquei preocupado também, senhor presidente, que eu acho que foi feito um serviço na estrada da 183, mas eu acho que eles já começaram trabalhando errado. Porque os pontos críticos mesmo, que nós mais forte na linha 183, é de Juína aqui até o Azulão da Areia, né? Que é os lugares que é os pontos mais críticos que tem nessa linha. Então, foi muito bom a firma chegar aqui, pegar um pranão lá dos gaúchos, né? Até na Filadélfia, e fazer aquele trabalho lá. Ninguém sabe aí se o governo pagou ou não, né? Mas é uns trabalhos que, nessa linha 83, o Paulão, o Valdemar, nós temos de trabalhar mais. Tá mais junto com essas firmas, que talvez elas venham aqui também na nossa região só tomar o dinheiro e ir embora. Porque eu já tenho uns vários tempos, desde o Sival Barbosa, eu não vejo nada acontecer nessa linha 5. É tudo aquele feijãozinho com arroz e não acontece nada. Aí depois tem de estar aí com os prefeitos. Prefeito, você tem de arrumar uma patrola. Prefeito, você tem de arrumar uma carregadeira. Prefeito, tem de arrumar um caminhão. Tem hora que a gente não entende. Então, eu acho que é bom para nós todos, os vereadores, que nós estamos trabalhando em grupo, né? Então, na hora que entrar uma firma na linha 5, nós temos de ir lá saber, ver como é que é a planilha, como é que eles vão trabalhar na nossa região. Porque eu vejo aí que nós vamos aí ficar intransitável na linha 5. E hoje eu vejo ali o seu João Reis, o jeito que ele está trabalhando ali, ele não está conseguindo resolver o problema das nossas linhas rurais do município. E sobre, eles falam que o dinheiro é do FETAB, Paulo. No mandato do Hermino, em dezembro, eles falaram também que o dinheiro era o município que tinha de fazer a estrada da linha 5. E veio um documento, tem lá na... Eu tinha até um documento, lá o sindicato também tinha, né? Aí, beleza. Aí, quando foi com a semana, eles mandaram o maquinário. Então, tem hora como é que a gente entende o governo, né? E eu vejo também, Paulão, que nós temos de correr atrás, porque o governo, foi discutido aqui nessa casa que o governo queria fazer um aumento do FETAB, né? E o aumento era 15 reais que já o povo pagava, né? E hoje ele está pagando 39, é 40 e pouco hoje está pagando. Então nós temos, e o município só recebe desses 15. Então nós queremos saber desses outros 20%, 25%, é para ver que onde é que está esse dinheiro parado. Às vezes esse dinheiro que está do FETAB parado em algum lugar, às vezes pode dar até para trabalhar na linha 5 mesmo. Né? Porque a prefeitura está recebendo 158 mil. E se esse outro, esses 20 a mais, se vir, aí vai dar mais aí uns 200 mil. E se a linha 5, nós tivesse aí uns 150, 200 mil por mês na linha 5, dava para nós resolver o problema dela tranquilo com a empresa daqui, sem precisar vir essas de fora só para tomar o dinheiro nosso. Então, eu acho que nós temos de correr atrás disso aí. E falar também para o secretário de Finanças, para ele ajudar mais o seu João, arrumar mais máquina, porque senão nós não vamos vencer essas águas. Os ônibus vão parar, porque está tendo atoleiro em vários lugares. E hoje você vê, não está fácil. É chuva, né? Chovendo bem, graças a Deus, né? Que a chuva é bom demais. E aí eu vejo que nós temos de arrumar mais umas máquinas lá para poder trabalhar mais para o nosso povo. Então, eu acredito aí que o secretário de Finanças vai abrir a mão um pouquinho para o seu João. Vamos arrumar mesmo mais uma pazinha carregadeira, né? Porque nesse tempo, o que a culpa mais é para... Porque nesse tempo, o que a culpa é mais para... E eu vejo que não é fácil cuidar do município desse. Com duas pá e uma PC, é difícil, né? Tá a verdade também que nenhum secretário ainda pegou melhor do que isso, né? Todo mundo sempre foi assim. Então, eu acho que o senhor João está ali trabalhando, resolvendo, e não é fácil. Mas eu quero dar os parabéns ao senhor João por estar ali aguentando ali essa Secretaria de Infraestrutura, que não é fácil. E eu tenho certeza que mais nesses 30 dias aí pode melhorar muito para a nossa região. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Opa, tá longe aqui, né? Peço que eu arranco se eu puxar, senhor presidente. Bem, eu tenho um estupim bastante curto em algumas circunstâncias, né? A sociedade juinense, esta sociedade representada por nós, não suporta mais, quem sabe, a nossa ausência neste assunto. Eu devo aqui, deixo em público, a minha culpa nessa situação. Até porque eu, como parlamentar representando a sociedade juinense, eu deveria conhecer mais esse projeto, o contrato de trabalho com essa empresa. Eu não sei se nós nos perguntarmos aqui, se nós conhecemos o contrato de trabalho. Eu não conheço a equipe, não conheço o trabalho, mas foi uma equipe, né, discutida com o prefeito de Ariponã e o prefeito de Juína, não é isso? Na cidade de Cuiabá, pelo que eu soube por alto. Porém, houve um entendimento entre os dois municípios para que realmente viesse essa patrulha para esta BR Rodovia 183. Porém, este povo, Paulo, precisa respeitar esse parlamento. Nós deveríamos ficar de olho. Esse povo não poderia ter se retirado sem nós sabermos o destino, assim, dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Então, nós precisamos saber onde se encontra essa empresa. Se eles estão recolhidos em um ponto da cidade, nós deveríamos, em loco, sabermos por quê da saída, até porque a proposta, o que nós soubemos, que seria para 2 anos, esta equipe aqui no município de Juína, neste momento seria só para atender os pontos críticos. logo após a seca, seria um trabalho de levantamento de toda a linha 5. Então, a sociedade precisa olhar para nós e vão nos questionar, perguntando: senhores vereadores, os senhores sabiam? Está real também o que está sendo dito aqui hoje? Levantaram mesmo? Se os senhores puderem me dizer, saíram mesmo ou são só boatos? Saíram já, se destinaram para Juruena? Saíram fora do município de Juína. Então, mas nós vamos estar em Juruena sexta-feira às 18h. Nós vamos estar lá com senadores, 3 senadores, mais de 8 deputados estaduais, se não me falhar a memória, uns 5 deputados federais, e toda a representatividade do Legislativo do Noroeste do Mato Grosso. Prefeitos, lá nós temos que levantar nossa voz, porque nós estamos trabalhando para a melhoria do Noroeste. Estamos convidados, criamos essa comissão, essa frente parlamentar do Noroeste, para nós discutirmos a melhoria das rodovias deste interior. Então, vão ter que nos ouvir. Vão ter que olhar o contrato, primeiramente, se eles poderiam romper este contrato já de imediato, ou se tem cláusulas que abrem para que eles façam um retoque razoável e se destinem para outra localidade. Aí eu digo, entro na culpa, porque eu precisaria conhecer melhor, mas dá tempo nós conhecermos. Então, eu quero dizer que é possível nós fazermos um debate, apesar que eu acho o tempo muito pequeno, começar às 18 horas na sexta, uma noite com tantas representatividades, eu não acredito que o tempo seja suficiente, porém, vamos estar lá, vamos acreditar, vamos todos, não? Quem puder estar, o professor Carlito vai estar em Cuiabá, mas vamos estar em grande maioria para nós debatermos e falar, nós queremos uma resposta, o porquê da saída desse maquinário da nossa 183. Muito obrigado.
Com a palavra, Valdemar Teixeira.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento demais membros da mesa, companheiros vereadores, vereadora, também a nossa assessora jurídica, a doutora Érica Tecida, com o cumprimento do povo presente. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, eu quero aqui dizer a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados ali nas linhas do Distrito de Filadélfia, nas linhas escolares. São muita demanda, mas estão trabalhando. Seu João reforçou, encaminhando mais um caminhão, e a princípio fazer algum desaguador, que drenagem, porque estava interditando as estradas. Mas hoje estava finalizando, já fez a Rio Verde, estava finalizando a Iracema 1, já vem para a Iracema 2 e dá o segmento de mais linhas. Eu quero aqui falar sobre a 183, já todos conhecem, mas nada mais que eu conheço todos os buracos que tem aí, que toda semana indo e voltando em Filadélfia, usando essa estrada. E vou dizer para vocês, eu agradeço a preocupação de cada um, mas como o Paulão disse, se o governador viesse aqui e fizesse uma boa conversa, podia mudar até a história. Eu acho que se ele for candidato, vereador, acho que nem coragem de pôr os pés em Juína ele não tem, com a qualidade que ele tem de atendimento no nosso lugar aqui. Eu acompanhando diretamente a empresa ali, dando suporte naquilo que eles pediam, precisavam. Prefeito Altir, o seu João também, sempre esteve lá acompanhando. Todo mundo com a esperança de que nós, dessa vez agora, nós ia ter uma estrada de qualidade. Mas, felizmente, como o vereador disse, o que fala de manhã já esqueceu de tarde. Os compromissos que faz de manhã à tarde já desistiu. Então, eu estive conversando com o Altir agora à noite. Eu, se Deus quiser, estou indo para Cuiabá amanhã também, vereador Carleta. E o Altir vai quarta-feira. E ele está tentando marcar uma agenda, e eu também vou tentar marcar uma agenda com o secretário da CINFRO, com o adjunto dele, para a gente estar discutindo essa situação. Vendo que o que eles fizeram da Filadélfia para cá, mas de Filadélfia para lá não fez nada. A ponte que a prefeitura foi lá e refez uma ponte provisória que já tinha feito uma antes, refez ela novamente, aumentando o tamanho dela para dar acesso ao trânsito público que vem de Aripuanã para cá, ou quem mora para lá mesmo dentro do município. E a preocupação que essa linha, pegando ali do Boteco do Gaúcho até na Escola Oswaldo Cruz, lá do Rio Furquinha até no Oswaldo Cruz, é a linha escolar. E as aulas começam segunda-feira. O município carregado de serviço nas linhas do município. Aí eles vêm dizer, essas máquinas, diz que tinha me passado um deles, da empresa, dos funcionários, que ia parar até receber pagamento. Agora diz que está indo para Juruena, porque Juína recebe FETAB. E qual é o município de Mato Grosso que não recebe FETAB? Qual é o município de Mato Grosso que não recebe FETAB? Todos eles recebem. Essas máquinas estão indo para a Estrada Federal, sabe por quê? Porque a Federal ele não pode utilizar o recurso FETAB na Estrada Federal. E tem que usar na Estadual ou no município. Então, senhor presidente, a gente não tem como acreditar nesse governo com os compromissos que ele faz e não cumpre. Eu quero convidar todos os companheiros vereadores, junto com o prefeito está empenhado. Nós tivemos uma reunião, foi mês de novembro, em Cuiabá, levamos todas as fotos das estradas e ponte e foi confirmado entre o prefeito de Juína, o prefeito Altir, prefeito de Aripuanã, de Coniza, a garantia de fazer essa manutenção. E agora, após dar continuidade agora no período da seca para melhorar ela de vez. Agora já estão com 3 meses, já está nem 3 meses direito, já está desistindo. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que trabalhar, unir as forças e brigar. Meu tempo terminou. Só para me concluir. A preocupação, além de todo o transporte dos animais que são transportados para abate, e a produção de leite está aumentando cada dia nos assentamentos em torno ali nas linhas de Filadélfia. Todo dia tem um caminhão para vir de Filadélfia para cá com a produção leiteira. E não pode acontecer de chegar de sempre jogar leite, pegar os resfriadores, abrir e jogar fora, como aconteceu em 2013. Nós não podemos deixar isso mais acontecer. Nós temos que valorizar a produção, o trabalho do nosso agricultor, porque senão daqui a pouco ninguém mais confia de trabalhar e produzir para poder jogar fora. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempo, eu quero cumprimentar o doutor Cagliari, presente, cumprimentar também nosso amigo Cláudio Cirzílio, e dizer assim a toda a imprensa, né, parabéns também por estar sempre aqui com a gente, a Magali, que hoje mesmo machucada, está cobrindo a sessão. Dizer assim, parabenizar a população de Juína pela tranquilidade e a compreensão que estão tendo com o nosso departamento da infraestrutura na questão das estradas. Porque nós entendemos que é um tempo chuvoso, né, Tonhão, muito difícil, e os nossos maquinários não têm parado. Nesse exato momento estão na linha J, fazendo ali os trabalhos para que os nossos ônibus possam escolar, possam vir com nossas crianças. Então, dizer assim que agradeço aí o senhor João dos Reis pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando. Também dizer assim ao Cícero, no departamento urbano, que tem trabalhado por demais, né? O cemitério já se encontra todo limpo, as comunidades, ele está fazendo um belíssimo trabalho em nossa cidade, nas ruas, né? É um servidor que está atento, né, com os trabalhos da sociedade. Então, eu quero dizer também que a nossa Lagoa da Garça, né, ela está a cada dia recebendo um pouquinho, um pedacinho de estrutura, já está fazendo aquela calçada ali na Avenida Lago da Garça, aquele pedaço ali que foi concedido da calçada, então já está em andamento e essa semana fica concluído. Quero também parabenizar os nossos defensores públicos que estiveram nessa casa, defensores públicos federais estiveram nessa casa, em conversas, né? E a gente viu que será bem aproveitoso, né, a vinda deles para Juína, e dizer assim que nós estamos aqui para somá-los, e eu acho que Juína só tem a ganhar. Quero aqui, senhor presidente, agradecer em especial ao secretário também, João Manuel, pelo trabalho que vem fazendo na agricultura familiar, pelo trabalho que vem fazendo junto ao nosso agricultor, à feira, o belíssimo trabalho de desempenho que eles têm colocado. Quero dizer que os nossos servidores públicos, que está presente aqui, nossa meia carreirinha, que estão aí se desdobrando no dia a dia para manter o trabalho nessa gestão nova, e a gente vê assim um entusiasmo muito grande por parte dos servidores também para deixar a nossa cidade cada dia mais bonita. Eu queria, e não podia deixar de falar, da parte dos trabalhos que essa casa vem realizando. Como é importante a parceria e a união dos vereadores. No início dessa gestão, a gente iniciou um trabalho de uma Juína diferente, executivo e legislativo, em prol desse município. E os resultados estão saindo a cada dia, a cada momento. Parceiros novos estão vindo, a sociedade está vindo de encontro. Claro que não somos perfeitos, mas estamos lutando pela Juína cada vez melhor. É um vereador ajudando o outro, procurando corrigir, né, e procurando fazer com que a gente faça um trabalho voltado à sociedade. Exemplo disso é a viagem que fizemos a Cuiabá, onde estivemos lá, a oportunidade agora de falar que nós estávamos com 9 vereadores e um prefeito junto com a gente. E dizer que os trabalhos daquela visita nossa começaram já a surgir os impactos, né? Principalmente já na Secretaria de Educação. Nós vemos assim que já fomos procurados e já esses trabalhos já começaram a ser concluídos em Juína. Dizer muito obrigado a todos pela presença, uma boa semana, e que nós continuemos com essa união forte, que nós temos um Deus à frente, um Deus em nossos corações. Muito obrigado.
Quero agradecer a presença de J. Márcio, mais uma vez aqui conosco, né, toda, também o Claudecir Zílio, em nome, seu nome, cumprimento toda a sua equipe da Rádio FM Metropolitana e a todos vocês que pela paciência estar conosco. Vereador Paulão, esse é um assunto importante que a gente sempre coloca, as preocupações em relação a tudo aquilo que se fala de governo, né? E evidentemente que nós temos percebido ao longo do tempo, e somos conhecedores disso, que na sua maioria, em alguns momentos, alguns erram por não ter conhecimento de causa, não ter uma participação ativa na vida pública e, portanto, acaba errando no seu tempo de gestão. Mas aqueles que entram já intencionado, mal intencionado, né? E prova disso, que foi uma luta da sociedade e também de governo de estabelecer um parâmetro para que pudesse ter recursos para servir diretamente às manutenções das estradas do Mato Grosso. Foi criado o FETAB, né? Mas o FETAB, a partir de então, quando o nosso governador Pedro Taques, até antes, Silvio Barbosa mesmo, houve muitos desvios desse recurso, que a maioria dos municípios passaram apertados, sufoco com as suas estradas, que parte daquele recurso foi direcionado para a GECOPA, né? E faltou esse recurso. Há um desvio de finalidade. Pedro Taques, também o nosso governador, não quis nem aceitar, porque o deputado Riva aprovou a repartição desse recurso para os municípios ser beneficiado e cuidar das suas estradas vicinais, né? Que um projeto cá entre nós muito grandioso, porque os municípios também, a fonte da economia nasce lá do campo. Então, o município também deve participar da partilha desse recurso, da distribuição de recursos, para poder fomentar e melhorar suas estradas vicinais. Então, conclusão, que ele, logo no primeiro momento de mandato, já entrou com o mandado de segurança da lei, suspendendo o repasse desse recurso para os municípios. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, teria conseguido, mas, de fato, ele foi obrigado a repassar aquilo que era de direito aos municípios, que se enquadra nos 50%. Né? De tal forma, né, hoje, aqui, há uma outra busca de outra secretaria, tentando também buscar uma fatia da própria, do próprio FETAB, que é a secretaria, a SEAF, né, Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, tentando pegar uma fatia também dessa fonte de recurso, que é a cobrança dessa taxa, e de 7% a 10% para também jogar da sua pasta, que também irá fazer falta diretamente num direcionamento que é para cuidar das estradas das MTs, das rodovias estaduais e também das estradas vicinais. Então, a gente percebe uma falta de cuidado muito grande com o recurso, o desvio da finalidade, e que é prejudicial a todo o andamento de manutenção das nossas estradas. Eu queria aqui, já de momento, também relatar do encontro aqui nessa casa, que nós recebemos aqui a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, para tratar do assunto do Plano Estadual de Agricultura Familiar de Mato Grosso, né, as suas matrizes de eixos, objetivos e ações. E tivemos presença, nossos vereadores, prefeitos da nossa cidade, comitivas de outros municípios, Brasnorte, Aripuanã, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, né, até mesmo de Tangará da Serra, esteve presente o secretário de Agricultura, né, participando do encontro. E que eu considero importantíssimo, né? É uma busca de planejamento, porém, nós ficamos naquela interrogação, que é a nossa de sempre, que debate assuntos e depois não há continuidade, não há a mínima intenção de governo realizar. Então, nós esperamos que esta iniciativa da SEAF, teve aqui presente a Empaer, sindicatos rurais, dos trabalhadores rurais, nós esperamos que essa atitude do governo não passe também somente de passar um ezozinho na boca de todos nós, dizendo que está trabalhando, mas que sim seja um plano sustentável que o Estado deseja implantar ao longo dos anos. E não seja somente um plano de gestão de governo, né? Ele deve ser permanente. Então, por isso que as nossas cobranças e as nossas interrogações quanto a isso. A gente, de fato, precisa melhorar nesse aspecto de que as propostas sejam alicerçadas em fundamentos e nas bases sólidas para poder construir, de fato, aquilo que se coloca em discussão. E base disso, falar de alicerce, de planejamento, eu quero parabenizar, né, a comunidade de São Paulino, junto com em nome da ASC, né, que realizou no último sábado um encontro entre todas as comunidades para fazer a sua prestação de contas, né, e também das reivindicações das comunidades, das associações, tendo em vista, né, os trabalhos dos agricultores rurais e também levando para discussão representantes da Secretaria de Agricultura, da Educação, vereadores, né, o prefeito, sindicato, Empaer, instituição financeira representada ali pelo Sicred, né, no sentido de atrair a atenção e mostrar, né, de que os trabalhos organizados, eles dão resultado. E prova disso, que hoje aquelas comunidades subsistem através da união, da competência de todos, porque fizeram um planejamento. Basta a gente olhar nos relatos que eles apresentam, né? Evidentemente que há os apontamentos, né, do êxodo rural, as famílias hoje não conseguem segurar os seus filhos no campo, né, por vários motivos, né? Então, eles têm essa noção e esperam também que o poder público possa oferecer algo diferente, algo novo, para ajudá-los nessa missão, porque acreditam que, na própria realidade deles, é possível manter a família no campo, sendo rentável pelo seu trabalho, pela sua organização. E cobra de todos nós essa iniciativa, ali presente a Secretaria de Agricultura, o Secretário de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Educação, lançando as propostas para fomentar e que a Secretaria possa dinamizar a aquisição do produto da agricultura familiar e, assim, dar a eles a oportunidade de concorrência, né, e também de organização de produção. Então, aqui eu quero parabenizar a eles por essa iniciativa e a todos nós, Valdemar, que lidamos com as comunidades, as associações, que possam se espelhar em movimentos, né, dessa forma, porque, considerando 29 anos de existência, permanecem as associações ativas, de forma organizada e também lançando as suas propostas. Então, nós precisamos copiar essas iniciativas e levar para as demais, porque muitas vezes a gente encontra no próprio movimento da cidade as nossas associações de bairro somente com o livro de ata e na mão do presidente, os conselhos deliberativos, os conselhos em todos os setores, mal e mal a sociedade participa, né? E nós precisamos resgatar isso, né, de forma diferente, de forma participativa e convocando toda a sociedade para se fazer parte desse papel, porque é participando que se constrói. Agradecer a toda a Câmara, no seu todo, pela homenagem aqui prestada na última quarta-feira, dia 8, ao Dia Internacional da Mulher. Pudemos, aqui naquele momento, recepcionar as mulheres e oferecer, demonstrar o nosso carinho, o nosso respeito e as nossas considerações por tudo que representam na sociedade. Agradecer imensamente as servidoras da casa, que até exploramos demais pela a preparação do ambiente e tudo. Mas queremos, assim, de modo especial, agradecer e parabenizar a todas as mulheres, assim também como a Empaer articulou uma comitiva para ir até Nova Olímpia, para que as mulheres da nossa cidade, as agricultoras, fossem lá participar de um seminário, e eles organizaram. Obrigado pela Empaer por esse apoio, principalmente à mulher agricultora, né? E também no mesmo dia 8, nós pudemos participar, juntamente com o presidente da Câmara de Vilhena e o vice-prefeito da Câmara de Vilhena, e também dos técnicos da empresa Consórcio ProSul, se tratando aqui em reunião junto com o prefeito e os vereadores, né, presente o vereador Saulo, que naquele momento foi representar a Câmara, depois nós chegamos a tempo ainda de participar um pouco daquele encontro, tratando sobre a viabilidade técnica e econômica e ambiental da estrada da rodovia 174 de Juína a Vilhena. Uma vez que esses estudos se encontram em andamento e vieram aqui mais uma vez articular e os técnicos fazer o apanhado de toda a nossa situação aqui, da nossa realidade, e estarão apontando, levando esse estudo para que o DENIT possa tirar as suas conclusões. E, de fato, é uma iniciativa que irá satisfazer a nossa região, considerando, nesse momento, né, todo o escoamento de produção da área do Vale do Arinos, né, nasce de Juara, vindo Brasnorte, nesse canto para cá, saída por Vilhena, nesse trecho que pertence a nosso município de Vilhena, né, com a ida até o porto em Porto Velho, no Rio Madeira. Então, é assuntos que são demorados, como comentou o vereador Carlito, mas nós precisamos sempre provocá-los para ver que em algum momento nós possamos ser contemplados com benefício de tal grandeza. De igual forma também, quero aqui convidar todos os vereadores, como já foi falado, que na próxima sexta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Juruena, haverá uma solenidade de apresentação da Frente Parlamentar do Noroeste, criada há poucos dias, que tem a finalidade também de articular a pavimentação asfáltica que liga Castanheira até Colniza, junto às esferas estadual e federal, e por nesse dia, nesse momento, estará presente, já foi o presidente Marquinho, que foi escolhido para representar a frente parlamentar, estendeu os convites aos deputados, senadores, tanto a nível de Estado como federal, e a todas as câmaras da região noroeste para participar desse momento solene. Evidentemente, vereador Ivo, não teremos oportunidade de manifestar, talvez em público, as nossas reivindicações, mas teremos no contato corpo a corpo de fazer essas pontuações junto com os representantes de governos que ali estarão, a gente poderá fazer os nossos questionamentos. Então, portanto, eu considero importante também esse momento que a gente leva todas as nossas situações que são provocadas dia a dia e nós sabemos as nossas dificuldades, porém a gente acredita que com a união, como aqui já foi dito, com o esforço de cada um, dando um pouco de si, podemos melhorar e muito a nossa realidade, não somente de Juína, mas também a intenção nossa, participar dessa frente parlamentar, não é nada, como eu comentei na sessão anterior, de ver quem vai ser promovido politicamente, jamais isso, mas sim de ver que algo novo aconteça na nossa região, que venha trazer benefício para toda a população e desenvolvimento a todos. Então, esse é o nosso desejo e a nossa participação nesse momento solene lá no município de Juruena. Também trago aqui um comunicado dos proprietários de bares em torno ali da rodoviária, que questiona sobre uma medida que estaria sendo imposta sobre eles para o fechamento, restringindo o horário de funcionamento, que hoje é limitado em 23 horas, por uma questão social que a gente verifica ali acontecendo. Eles manifestam repúdio a essa situação e cobram do Legislativo, do Ministério Público e também do município, do prefeito, uma atuação mais consciente da realidade ali, que muitas vezes se trata da falta de segurança mesmo. Então, nós queremos aqui dar uma atenção especial a essa matéria e quero aproveitar para amanhã, às 8h30 da manhã, convidar todos os senhores vereadores para participar de uma reunião com a presidente da Associação Nova Conquista de Reciclagem aqui na Câmara. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer pela paciência e a oportunidade que Deus nos dá de estar aqui mais uma vez presidindo e realizando esse trabalho importante. Uma boa noite a todos, tenham todos uma ótima semana. Está